Olá, o meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde costumava estar à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, mas que agora, graças à quarentena, passaram a ser literalmente as conversas do Gonçalo, uma vez que só cá estou eu. A fotografia de capa deste episódio também não engana, portanto não há convidado, estou aqui eu sozinho mais uma vez, e esta fotografia também está no G-Stock, o link fica na descrição para quem ainda não conhece, e mesmo para quem já conhece, aproveito para convidar-te a dar uma vista de olhos, uma vez que esta coleção, nomeadamente de onde tirei esta fotografia, foi atualizada. E esta fotografia eu acho que fazia todo o sentido por causa do tema do episódio de hoje. Este tema foi-me sugerido pela Alexandra, a mãe de três modelos fantásticas, a Rita Mota e as gêmeas Alice e Eva, que tive o prazer de fotografar antes da pandemia se instalar. E se fores ao meu feed de Instagram ou até mesmo ao meu blog, facilmente vais encontrar essas fotografias porque são das mais recentes. E independentemente de seres pai ou mãe, de seres modelo ou não, se usas as redes sociais, então acho que faz sentido ouvires este episódio até ao fim e pronto, depois no final darás a tua opinião. E antes de me alongar mais sobre o tema, deixa-me só fazer aqui um disclaimer importante, porque ao refletir sobre este assunto, sobre este desafio que me foi lançado pela Alexandra, apercebi-me que muito destas coisas, destes temas, assentam no campo da psicologia, e eu não sou de todo psicólogo. Mas como tem acontecido em episódios anteriores, aquilo de que vou falar é muito baseado na observação e nas experiências com as pessoas com quem já me cruzei. Ora bem, por onde começar? Por onde pegar neste tema tão delicado? Esta questão do equilíbrio entre quem somos realmente e a imagem que procuramos passar nas redes sociais já não é propriamente novidade, não é? Se pensares bem, isto já acontecia há muito tempo, ainda antes, bem antes de haverem redes sociais. Se tens menos de 20 e poucos anos, talvez este exercício seja mais difícil para ti, mas ainda antes de haverem redes sociais já havia figuras públicas e também já se fazia publicidade em revistas, jornais e por aí fora. E nessa altura, as figuras públicas apareciam em revistas ou jornais, sempre no seu melhor. Estou a deixar de fora as notícias sensacionalistas e a imprensa cor-de-rosa, que isso não acrescenta nada a ninguém, ok? Portanto, ainda antes das redes sociais, como estava a dizer, já havia uma certa curadoria, um certo cuidado na escolha daquilo que se mostrava e de como se aparecia. Ou seja, as figuras públicas já mostravam uma imagem sua que se calhar não correspondia totalmente à realidade. E na publicidade era a mesma coisa, marcas e anunciantes utilizavam e ainda utilizam os meios que tinham ao seu dispor para transmitir uma mensagem que, ou para transmitir a mensagem que queriam para vender um determinado produto ou serviço. Mensagem essa que normalmente era passada de forma alegre, colorida, divertida, por aí. Porque aquilo que interessa, em última análise, é vender o tal produto ou serviço e muito dificilmente se faz isso com mensagens tristes ou deprimentes, não é? Aquilo que as redes sociais vieram trazer, como já muitas vezes se disse, foi a democratização de muita coisa. Isto é um clichê, mas é mais puro das verdades. E na área da comunicação e da imagem, eu acho que aconteceu precisamente a mesma coisa. Hoje em dia, graças às redes sociais, pessoas que tenham umas boas dezenas de milhares de seguidores já são quase equiparadas a figuras públicas ou pessoas com a notoriedade pública, vá. Tanto pelo público em geral, como pelas próprias marcas e pelo mercado publicitário. Não é por acaso que anda por aí muita gente a tentar todos os truques e esquemas para ganhar seguidores. É certo e sabido que isso pode significar dinheiro fácil. Se calhar já significou mais do que hoje em dia, mas ainda assim há muito esta ideia de que é dinheiro fácil entrar com posts patrocinados, publicidade, por aí fora. E é aqui que muitas pessoas, na minha opinião, começam consciente ou inconscientemente a criar um gap, uma distância entre quem são e quem querem mostrar que são aos outros. E atenção, nem sequer estou a falar das pessoas que queiram ser influencers ou milhares de seguidores, ok? Não é preciso irmos a esses casos, esses são porventura os mais evidentes, mas se pensares bem, o simples facto de quereres agradar a algumas pessoas ou de quereres mostrar um estilo de vida ou uma imagem da tua pessoa para que sintas que pertences a determinado grupo de amigos ou que te enquadras em determinado setor, só isso já é uma forma de começares a distanciar-te de quem tu realmente és. E não existe faixa etária para isto acontecer. Não penses que estou a falar apenas de adolescentes ou jovens que procuram uma forma de se aproximar mais das outras pessoas da sua idade. Isto também acontece muito noutras idades, 30, 40, sei lá. Pensa comigo, quantas pessoas é que tu conheces? Aquelas, e vamos falar daquelas que tu conheces há anos, aquelas que tu conheces os seus gostos pessoais e os seus hábitos e depois às vezes fazerem posts nas redes sociais que pouco têm a ver com elas. Eu conheço umas quantas pessoas assim e provavelmente tu também. E isto normalmente quer dizer três coisas, digamos assim. Sim, três coisas, vá. A primeira é que talvez não conhecêssemos a pessoa assim tão bem como pensávamos. A segunda, e pode ser que essa pessoa talvez não se sinta enquadrada no seu círculo social ou profissional e está conscientemente ou inconscientemente, não é? Também pode acontecer, a usar as redes sociais para expandir esse círculo. E ainda uma terceira hipótese, que é a pessoa está tão fixada ou preocupada em criar uma ligação com alguém ou com um círculo de pessoas que está a construir uma persona nas redes sociais para conseguir essa ligação, essa conexão. Aqui, e falando aqui assim, de uma forma mais direta, eu estou a utilizar a palavra persona, portanto isto é um termo assim, mais da psicologia, do marketing, mas portanto é como se fosse uma personagem, ok? Eu diria que destes três cenários mais frequentes, este último do que estava a falar, é possivelmente o mais preocupante, na perspectiva de que o distanciamento de quem ela é, não é? Na medida em que a pessoa não está a ser verdadeira, não é? E em última análise, não é preciso ser psicólogo ou psiquiatra para saber que se a pessoa passa muito tempo a fazer isto, a ser mais uma personagem ou a ser outro tipo de pessoa diferente do que ela é por um período longo, não é? Isso mais dia menos dia vai ter as suas consequências e disseram que não vão ser as melhores. Ou seja, no médio e longo prazo, os resultados são possíveis, mas são possíveis, são vários, quero eu dizer. Mas o que eu acho que há em comum na maior parte dos resultados que vai acontecer com alguém que passa muito tempo nesta tal persona é a desilusão, a frustração e, eventualmente, um certo vazio ou tristeza. E porquê? Eu acho que concordarás comigo que isto é fácil de explicar na sequência do facto da pessoa ter passado uma quantidade absurda de tempo a esforçar-se e possivelmente até terá gasto uma quantidade razoável de dinheiro a fazer compras ou a fazer viagens ou gastar dinheiro, vá lá, em coisas que não são essenciais, coisas que se calhar nem precisava, mas que ela pensava que a iriam ajudar a ligar-se emocionalmente a alguém ou a enquadrar-se em determinado grupo social. E a questão que eu coloco é, se essa conexão nunca chegar a acontecer, consegues imaginar o que é que a pessoa, como é que a pessoa se vai sentir? Mas já, vamos ser otimistas e supor que a pessoa consegue alcançar os milhares de seguidores que ambicionava ou que até consegue entrar num determinado grupo social ou que até consegue consegue chamar a atenção daquela pessoa a quem queria chegar. Vamos supor que, pronto, que isto aconteceu, não é? Também não precisamos ser negativistas. Mas mesmo que isto aconteça, a pergunta que eu ia fazer há bocado é, tendo isto sido algo que foi forçado, algo que não é intrínseco à natureza da pessoa, quanto tempo é que isto irá durar? E o que é que acontece quando isso se esgotar? Porque não sendo natural, não é? Não sendo uma coisa intrínseca, não sendo uma coisa espontânea, não sendo uma coisa trabalhada, epá, mais tarde ou mais cedo, aquilo vai-se escutar, não é? E se esta conversa te parece um bocado abstrata, deixa-me pegar então em dois exemplos reais para tentar explicar melhor aqui o meu ponto de vista. Para perceberes como esta questão do equilíbrio entre a nossa imagem e aquela que queremos passar se aplica às mais diferentes áreas, e até de diferentes formas, posso aproveitar para dar aqui um exemplo que é o meu. Quando eu decidi dedicar-me à fotografia a tempo inteiro, portanto como profissional, durante os primeiros anos fiz o caminho que me parecia mais indicado. E o que é que isto quer dizer? Basicamente que aquilo que eu fiz inicialmente foi tentar perceber qual era o percurso que outros fotógrafos mais experientes tinham feito na área que me interessava e depois fui eu tentar fazer o mesmo. E apliquei mesmo a sério, não estou a falar de ter experimentado só algumas coisas. Quem me conhece mais de próximo sabe que a minha disponibilidade para outras coisas que não fosse a fotografia era praticamente inexistente. E uns anos depois, qual foi o resultado, qual foi a conclusão que eu cheguei, o que é que eu posso partilhar contigo dessa escolha que eu fiz. A conclusão é que eu apercebi-me que não estava a chegar aos resultados que queria. E como sou daquelas pessoas que gosta de perceber as coisas, fui, pronto, fazer uma análise e olhar com atenção para o percurso que tinha feito, para perceber o que é que tinha feito mal, não é? Primeiro passaram-me aquelas coisas, as primeiras coisas que vêm à cabeça é logo, sou incompetente ou não tenho jeito para isto, pronto. Mas depois, tentando ser um bocadinho mais objetivo, comecei por ver quais tinham sido os meus motivos iniciais. Foi essa a pergunta que eu me coloquei. O que é que me tinha feito dedicar à fotografia e porque é que uns anos depois, e depois de tanto dinheiro, esforço e tempo investido, porque é que eu não tinha conseguido alcançar os resultados que eu inicialmente pensava que ia conseguir? E a conclusão, a segunda conclusão que eu cheguei foi que, ao longo desse percurso, eu fiz várias concessões, digamos assim, fiz vários desvios que não tinham a ver com os motivos pelos quais eu inicialmente me propusera a mim próprio a ser fotógrafo. Já estás a ver aqui que há aqui uma diferença, não é? Há aqui um gap, um afastamento de mim próprio, dos meus motivos iniciais. Percebes agora aquilo que eu dizia atrás de haver este distanciamento? E atenção que eu quando dizia concessões e desvios, não estamos a falar só de dinheiro, ok? Não estou a falar daquelas situações em que aceitei fazer este trabalho ou aquele porque tinha contas para pagar. Não foi só isso. Houve casos em que me propus a fazer algo ou aceitei convites para fazer isto ou aquilo para agradar alguém, para procurar chamar a atenção a alguém, para mostrar que tinha competências ou que tinha capacidade para fazer aquilo, ok? E por esta altura, acho que já consegues adivinhar o desfecho, não é? Quando fiz esta análise, não é que me tenha sentido deprimido ou triste, a conversa que eu tive comigo próprio foi mais do género I told you so, não é? Porque na verdade é muito fácil deixarmos ir ou atrair ou iludir por influências externas, é perfeitamente normal. Mas o importante é que saibamos estar atentos a estas coisas e que de tempos a tempos façamos estas reflexões e olhemos para o nosso percurso, para as nossas ações, enfim, um pouco aquilo que eu já falei em episódios anteriores, a tal ideia de autoconsciência. Outro exemplo que queria partilhar contigo, e não é um exemplo de uma pessoa apenas, mas de vários que eu conheci ou com quem trabalhei e que por motivos óbvios, não vou falar de nomes aqui, mas tenho aqui alguns casos em mente. Quem já fez sessões particulares comigo, especialmente de retrato, sabe que eu gosto de abordar as coisas de uma perspectiva mais intimista. Gosto de tentar perceber um bocadinho mais da pessoa que está à minha frente, e isso às vezes implica que a maior parte do tempo da sessão seja passado a conversar e não tanto a fotografar, como se calhar a maior parte das pessoas pensam. E a conclusão a que eu cheguei em muitos casos de pessoas que fotografei, há muitos casos. Uma boa parte, vá, digamos assim, é que existe realmente uma diferença grande entre a pessoa que eu fotografei e a pessoa que eu conhecia das redes sociais ou da televisão. Porque repara, eu não conhecia estas pessoas pessoalmente antes das sessões fotográficas. Eu conhecia-as através daquilo que elas mostravam nas redes sociais, da tal imagem que elas iam construindo. E não estou a dizer que tenha ficado desiludido quando as conheci pessoalmente, atenção, não é isso. Constatei apenas que a imagem que eu tinha delas era, ou a imagem que elas passavam era diferente da imagem que se apresentava à minha frente no estúdio ou no set onde estávamos a fotografar. Ok, a primeira vez que isto aconteceu talvez me tenha surpreendido, mas depois disso comecei a ver que isto era algo relativamente recorrente, comecei a perceber os motivos porque isto acontecia e pronto, e depois simplesmente aceitei. E se em alguns casos a imagem que passavam nas redes sociais era feita de forma consciente e diferente de quem elas realmente são, noutros casos eu apercebi-me que isso era inconsciente. Porque repara, quem faz este distanciamento, quem faz esta distinção do que é nas redes sociais ou do que é pessoalmente de uma forma consciente, quando chega a hora de fotografar, tu percebes que não são bem aquilo que mostravam, aquilo que tu viste, mas elas assumem isso tranquilamente. Quer dizer, umas mais tranquilamente, outras pessoas de forma menos explícita, Mas essa diferença é evidente quando chega a hora de fotografar e elas te dão uma imagem ou uma persona, ou uma personagem, se preferires, a personagem ou a persona que elas querem que seja fotografada, que elas querem ver nas imagens, ok? E aqui eu até percebo, ok? Porque isto pode ser uma forma de proteger, pode ser uma forma de defesa, ok? Tu estás a passar uma imagem ou estás a mostrar um lado teu para ocultares quem tu realmente és. Se estiveres a fazer isto conscientemente, se estiveres a fazer isto para te proteger porque não te queres expor demasiado quem tu realmente és ou a tua forma de ser, e quem sou eu para julgar qualquer um destes casos, seja este ou o que te vou contar a seguir. Mas, então, por oposição, não é? Estava a falar dos casos das pessoas que o fazem conscientemente, por oposição. Depois surgem os casos que, para mim, enquanto fotógrafo, são difíceis, não é? Que são aqueles casos das pessoas que, lá está, apresentam esta imagem idílica nas redes sociais, e a imagem idílica que estou a falar não é só das viagens ou de estarem sempre em restaurantes chiques e por aí fora, não é só isso. Eu estou a falar também da imagem delas próprias, aquilo que elas próprias mostram nas redes sociais de como são e da vida que levam. Mas eu estou a falar, neste caso em particular, estou a falar das pessoas que o fazem sem grande consciência. Okay? Esquecem-se já quase de quem são na realidade, da essência delas, por estarem tão focadas na tal persona, na tal imagem que querem mostrar. E como é que eu reparei nisto quando chega a hora de fotografar? É como elas passam tanto tempo dentro da tal imagem, da tal personagem que querem passar, não é? Distanciaram-se muito delas próprias, e quando são aquele tipo de sessões em que o objetivo é mostrar quem tu és, em que o objetivo é mostrar a tua personalidade, o teu feitio, se és divertida, se és uma ganda maluca, se és uma pessoa reservada, elas não sabem simplesmente como se apresentar, como agir, não sabem como reagir. E possivelmente, se calhar, se estás deste lado, é pensar: ah, ok, está bem, mas isso é porque tem uma máquina fotográfica, porque está um tipo estranho a apontar. Não. Não é isso. Eu sei reconhecer quando a pessoa fica desconfortável pela máquina, ok? São reações diferentes, são micro-expressões que é difícil explicar-te, mas nota-se que a pessoa fica literalmente perdida quando lhe pedem para ser ela própria, ok? Não estou a falar de vergonha, atenção, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar mesmo daqueles casos em que tu vês que a pessoa simplesmente não sabe o que há de ser, ou não sabe quem há de ser. Talvez por... Isto também pode ser um mecanismo de defesa, não é? Aquilo que eu falava há bocado, da pessoa ter investido tanto na tal persona, na tal personagem que se apresenta nas redes sociais, que... Mas eu tenho... Das conversas depois que tive com essas pessoas, eu confesso que noto aquele distanciamento quando... Vejo que a pessoa, como é que eu tenho de explicar isto? É porque isto é uma coisa muito intuitiva, não é? E o que é difícil de explicar e pode até ser dúbio, eu acredito, não é? Para algumas pessoas que estejam a ouvir isso pode parecer dúbio, mas é uma coisa tão evidente que eu até tenho dificuldade de explicar. Por isso é que este assunto, eu estava um bocadinho na dúvida como é que havia de pegar, mas depois lembrei-me destes casos. Isto não é nenhum julgamento de valor, atenção, não estou aqui a criticar, estou apenas a constatar um facto que se enquadra aqui neste tema. Mas e porque é que eu falo também aqui porque é que eu estou a falar tanto da questão da fotografia? Porque ao fim de me deparar com alguns casos destes, com algumas pessoas destas, foi também quando eu me apercebi do poder da fotografia. Porque algumas destas sessões... foram casos pontuais, mas isso aconteceu e fiquei tão contente. Foi uma satisfação tão grande. Porque eu senti, demorou algumas horas, mas eu senti que consegui. Quer dizer, não fui eu sozinho, né? A pessoa também se permitiu a isso. Ou seja, fazer a pessoa sair da tal persona das redes sociais, daquela tal imagem que ela passava, para ser uma outra pessoa, para ser talvez alguém mais próximo de quem ela realmente é. Não posso nunca afirmar que estava a ser, que ela estava a ser mesmo ela, porque nunca, nenhum de nós pode afirmar isso, né? Não somos a própria pessoa, portanto não sabemos. Mas tu notas que a linguagem corporal da pessoa, a expressividade da pessoa se transforma e que há uma certa naturalidade, e isso é muito bom, é uma satisfação muito grande para mim enquanto fotógrafo. Mas lá está, isto também é um trabalho que não é apenas meu, obviamente há a predisposição da pessoa para fazer esse trabalho, para fazer esse caminho e se deixar levar. Mas pronto, se calhar já me estou a desviar aqui um bocadinho do assunto. Isto acontece quando me ponho a falar e a pensar aqui em algumas sessões que fiz e às vezes desvio, mas pronto, isto já é assunto para outro episódio. Antes de continuar, eu acho que se calhar convinha fazer mais uma vez aqui um disclaimer. Eu tenho que arranjar aqui um som, devia ter aqui um sino, qualquer coisa, para fazer quando for a altura de fazer disclaimers, ok? Porque mais uma vez eu não quero que ninguém pense que eu estou aqui a criticar alguém, ok? Estou apenas a contar-vos, a contar-te de situações com as quais me deparei. Mas pronto, voltando então ao que interessa. Aquilo que eu acho que é importante também deixar aqui, agora que assim num tom mais de sugestão, para conseguirmos todos ter um maior equilíbrio entre quem realmente somos e a imagem que queremos passar, porque cada um passa a imagem que quiser passar, atenção, ok? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas de um ponto de vista de saúde mental, se assim lhe quisermos chamar, eu acho que há alguns cuidados que se calhar importa ter. Queria deixar aqui, se calhar, podemos lhe chamar sugestões, sim. Claro que isto também depende, estas sugestões dependem um bocadinho dos objetivos de cada pessoa, não é? Por isso eu diria que a primeira sugestão ou o primeiro exercício que, se tu estás a ouvir e achas que deves fazer, o primeiro exercício que eu gostava de te propor, ou a primeira análise, se assim lhe quiser chamar, é o que é que tu queres das redes sociais, qual é que é o objetivo com que tu estás lá. Pode ser apenas para diversão, é para promoveres a tua imagem, é para fins profissionais. Eu sei que isto pode parecer uma pergunta assim um bocado básica e meio parva, mas eu sugeri que respondesses mesmo esta pergunta, e até mesmo que o fizesses por escrito e que guardasses o que escreveres, ok? E depois, numa segunda sugestão, uma segunda proposta, se assim quiser chamar, diria para olhares com sentido crítico, analítico, para o teu comportamento nas redes sociais. Olha para os comentários que fazes, olha para as pessoas que segues, olha para os posts que fazes. E a pergunta que eu te queria fazer é se tens consciência das tuas ações, ok? Se sabes porque é que seguiste aquela pessoa, se sabes porque, se tens mesmo consciência de porque colocaste aquele like, ou se foi o chamado like de simpatia, não é? Aquele, é minha amiga, vou-lhe deixar aqui um like, mas nem a fotografia não me diz nada, ou o vídeo não me diz nada. Pensa se isto faz sentido. Pensa também como é que te sentes quando vês determinados posts, os posts de outras pessoas, o que é que isso provoca em ti. Não ficas indiferente, ficas com vontade de fazer igual ou melhor, ficas com inveja. Sério. Pensa um bocadinho nisso. Faz essa análise, tenta ver quais são os posts ou os conteúdos, se preferires, que te inspiram, quais são aqueles que te fazem rir, que é entretenimento puro, e vê também quais são aqueles que te criam ansiedade ou algum tipo de pressão no sentido influência para ir fazer algo, ok? Esta é a sugestão que eu te queria deixar quando dizia há bocado para olhares para as tuas ações com um sentido mais analítico. Porque se tiveres consciência destas micro-ações, então facilmente conseguirás ver se estão alinhadas com a resposta que escreveste há bocado quando dei a primeira sugestão. Portanto, compara as duas coisas. Aquilo que são os teus objetivos com as redes sociais e aquilo que pretendes das redes sociais. E depois olha para os teus comportamentos nas redes sociais, ok? E estamos a falar sempre dentro... Eu sei que estamos a falar muito aqui dentro do nível das redes sociais, porque eu acho que é de onde vem o maior impacto. Mas depois podes perfeitamente extrapolar isto, passar isto para outras áreas da tua vida, para a universidade, para a escola, para o teu grupo de trabalho, para a tua empresa, enfim, qualquer que seja o teu universo, eu acho que tu podes transpor este exercício e depois, fazendo esta comparação, Eu acho que tu, se calhar, consegues, se fizeres e se fores muito sincero contigo mesmo, eu acho que tu, se calhar, consegues começar a ver se há grandes diferenças, grande distanciamento entre aquilo que são os teus objetivos, o teu propósito com aquele grupo, seja de amigos, seja nas redes sociais, e aquilo que são os teus comportamentos, as tuas ações. Sugiro mesmo que faças este exercício, porque se tens consciência, ótimo, já sabes onde é que posicionas. Se não tens, então eu sugeri que começasses a fazer este exercício, esta análise com alguma regularidade. Não sei, poderia sugerir meditação, mas isso para algumas pessoas é um bicho de sete cabeças que não devia ser, mas existem outras formas. O importante é que simplesmente pares e olhes, penses e analises esses teus comportamentos, porque, tal como o episódio anterior também falei muito das microações, também aqui acho que são estes pequenos pormenores, é nestes pequenos pormenores, aliás, que se começam a encontrar os desequilíbrios entre quem realmente somos e a imagem que queremos passar. Okay? E não há problema nenhum de haver aqui umas diferençazinhas, ok? Só acho que é preciso ter atenção, mas se elas começarem a ser muito grandes, mas lá está, mais uma vez, não me cabe a mim julgar, cada um sabe de si. Eu estou apenas a sugerir aqui um exercício de autoconsciência, e pronto, e se te fizer sentido, até sugiro que o faças com alguma regularidade, não é? Quase como se fosse uma... Assim, uma auditoria anual a ti mesmo, ou semestral, se preferires, uma avaliação, vá, da tua postura, do teu comportamento. E outro exercício, estava agora a lembrar-me, outro exercício que também pode ser interessante de fazer, e que se calhar ajuda a pôr as coisas em perspectiva, ou melhor, que ajuda a pôr os nossos comportamentos em perspectiva e quem nós somos, e falando mais uma vez das redes sociais, é imaginares que amanhã as redes sociais desaparecem. Amanhã o Instagram não funciona, o Facebook também não, o TikTok também não, enfim, não há nada. Imagina este cenário. Eu sei que é estranho, ok? Mas não é de todo impossível, ok? E se isto acontecer, a pergunta que eu queria fazer é: quem és tu afinal? Segues a tua vida normalmente, porque sabes quem és, e talvez só fazer umas macacadas ou umas palhaçadas ou just for fun nas redes sociais. Ou vais ficar à nora porque passaste tanto tempo dentro de uma personagem, ou tanto tempo a construir uma persona para te encaixares nas redes sociais ou para agradares a determinado grupo social ou profissional, que pronto, que ficas assim um bocadinho perdida quando esse grupo desaparece ou acaba de alguma forma. Eu sei que é um bocadinho radical imaginar que amanhã já não há redes sociais, ok? Mas faz esse exercício, a sério. E por fim, e para terminar, também já lancei aqui demasiadas perguntas, portanto não quero estar a alongar isto demasiado, mas uma questão mais objetiva, que eventualmente pode ser interessante pensares, é: se estás a usar as redes sociais por causa daquilo que elas fazem por ti, ou se estás a usar as redes sociais por causa daquilo que elas te permitem fazer com outras pessoas. Ok? Portanto, recapitulando, e mais uma vez, estamos a falar aqui só das redes sociais, mas eu acho que isto também pode ser transposto para outros grupos, ok? Estás a usar as redes sociais por causa daquilo que elas podem fazer por ti, ou por causa daquilo que elas te permitem fazer com outras pessoas? Isto, e atenção que isto não é daquelas coisas de resposta certa ou errada, ok? Se pensares sinceramente nisto, e eu sugiro sempre o exercício da escrita, pelo menos comigo resulta, e é ótimo para pensarmos mais a fundo e para alinharmos os nossos pensamentos e as nossas ideias. E se fizeres isso, eu acho que te vai ajudar a perceber onde é que está o teu equilíbrio, ou desequilíbrio, depende, entre quem realmente és e a imagem que queres passar. Como disse ao início, este é um tema com muitas nuances e sobre o qual talvez fosse interessante ter a opinião de um psicólogo. Por isso, quem sabe, quando houver condições para ter novamente convidados, talvez seja um tema a retomar. E já sabes que é algo que também depende de ti, por isso deixa-me o teu feedback nos comentários ou nas mensagens do Instagram. E se gostaste deste episódio, então já sabes o que é que te vou pedir. Partilha-o com outras pessoas que acho que possam estar interessadas neste tema, ou para quem acha que estas sugestões ou estes exercícios que eu aqui propus podem ser úteis. E se quiseres enviar-me sugestões de temas para futuros episódios, como aconteceu aqui com este episódio e já com o anterior também, já sabes, estou disposto a considerar outros temas, por isso é só deixares nos comentários ou então enviar-me uma mensagem. Voltamos a falar no próximo episódio. Até lá, fica bem!